Batuques e Confetes.
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes.
Olá, pessoas, e aqui é a Nath Fischer e chegamos ao nosso 63º episódio, né, Gabi?
Nossa, Nath, tá cada dia falando mais rápido o número dos episódios, hein? Você é muito boa em números ordinais, hein, Nath?
Sabe o que que é, amiga? Que hoje eu tô na água.
Acho que o segredo é esse, né? Mas, bom, Nath, hoje eu também não tô, hoje eu tô na água. Hoje a gente resolveu combinar as bebidas, entendeu? Vamos nos hidratar, porque aqui no Rio tá um calor do caramba, entendeu? Então a gente resolveu ficar hoje na água mesmo, né?
Pois é, amiga, o calor tá chegando, né? A gente fica na base da água. Mas dá para uma cervejinha também gelada, um vinho branco.
Bom, Nath, e para esse nosso episódio número 63, a gente resolveu chamar a Viviane de Souza. A gente resolveu botar o saltão e sambar no pé com a Viviane de Souza, que já foi passista de escola de samba, já foi destaque de carro alegórico também. Esse último carnaval de 2020, na era pré-Covid, né? Ela foi guardiã do mestre Sala e porta-bandeira lá na Viradouro, que é a escola que está mais tempo campeã do carnaval, né, Nath?
Pois é, né, amiga? Nem a Viradouro imaginava que ela ia ser campeã por tanto tempo, né? Quando ela ganhou o título. Mas antes disso, né? Antes da gente receber a Vivi, a gente já vai começar nesse ritmo de samba no pé, no nosso quadro História com Confete, né, Gabi? Quem é que a gente vai receber?
Bom, Nath, hoje a gente vai receber no nosso História com Confete o Pedro Gaspar, né? Que também é passista. Ele é passista da Vila Isabel e vai contar uma história de um sapato aí, gente. Não é o sapato da Cinderela, não. Vocês vão entender essa história aí. Fala aí, Pedro!
História com Confete.
Fala, Gabi. Fala, Nath. Saudar aqui também todos os ouvintes aqui do podcast Batuques e Confetes. Primeiramente, me apresentar, né? Sou Pedro Gaspar, sou passista da Unidas de Vila Isabel. E vim a convite da Gabi contar a minha história de carnaval aqui nesse episódio do podcast, né? Quando a Gabi me fez o convite, eu comecei a pensar em histórias, assim, tem algumas inusitadas, outras mais tristes e tudo mais. Mas aí eu decidi escolher uma que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, e nem as pessoas envolvidas nunca contaram pra ninguém, e aproveitar esse espaço aqui pra contar, né? É, então, no carnaval de 2019, a Vila falou de Petrópolis, e foi um enredo muito luxuoso, muito rico, como as pessoas devem lembrar, e internamente a escola estava muito organizada, e depois de muitos e muitos anos que eu tô lá, né, desde 2010, nunca tinha acontecido, teve um desfile de protótipos das fantasias do carnaval. E eu tive a honra de vestir a fantasia da ala de passistas nesse desfile. Teve um desfile no Rio, na quadra da Vila, e se eu não me engano, um mês e meio, talvez dois meses depois, teve um desfile também em Petrópolis. Eu usei a mesma fantasia no Rio e em Petrópolis. Fantasia muito rica, muito luxuosa, muito bem feita. Até aí, tudo bem, show de bola. Passamos pro carnaval, né? Na semana ali de entrega das fantasias, eu fui no barracão pegar e o diretor da ala me perguntou se... Me deu opção, né, na verdade, se eu queria pegar o sapato que eu usei nos dois desfiles, né, de protótipo, ou se eu queria pegar um sapato novo, que tava ali para ser entregue com os demais sapatos da ala, que tava nessa nova leva, que era só pro carnaval. E aí eu fui inocente, confesso que tive a decisão tanto quanto burra. Pra quem já conhece carnaval há algum tempo, sabe que a durabilidade dos materiais não é algo assim tão longo, né? Não é tão confiável, digamos assim. E aí eu falei com ele que eu queria ficar com o sapato do protótipo mesmo, porque na hora eu pensei que eu já tinha desfilado com ele, que ele já estava adaptado ao meu pé, tinha um molde ali e tal, e eu tive essa decisão meio burra. E nesse ano de 2019 eu tava concorrendo a um prêmio no carnaval, prêmio especializado em passistas, né? Que é o passista samba no pé. E na dinâmica desse prêmio, consiste também na concentração no dia do desfile, algum jurado vai lá e grava um vídeo seu sambando um minuto direto, ininterruptamente. E quando eu tava gravando esse vídeo pro prêmio, meu sapato arrebentou, né? Foi sola pra um lado, sapato pro outro, foi um inferno. Aí eu pensei ali, coloco todas as palavras, né? Fudeu, acabou o carnaval. E aí começa um corre-corre, começa algum catafitilho no chão. Quem desfila já conhece o Carnaval do Rio de Janeiro, sabe que o chão de uma concentração de escola de samba é muito rico, assim. Tem bastante coisa que pode te salvar, né? Te ajudar num momento de sufoco. E aí, o galera da ala me ajudou, o pessoal me ajudou. E aí conseguimos deixar o sapato ali de uma forma que desse para passar, né? Uma mínima integridade que pudesse passar na Sapucaí. E tem uma informação importante. Eu desfilo na vila com meu irmão, Wagner, e meu primo, Hudson. E aí tava todo esse processo comigo. A gente já tinha tido um corre-corre muito grande para chegar na concentração. Porque senão a gente entrou no balanço e a gente tava com os amigos lá no Correios, né? Aí demos uma volta, já deu uma desgastada. Deve ter ajudado também nesse processo de deteriorar o sapato. Mas aí remendamos o sapato, show de bola. Antes de entrar na Sapucaí, né? A gente ali, eu, meu irmão e meu primo, a gente sempre faz uma corrente, uma reunião para desejar um bom desfile e tudo mais. E nessa corrente desse ano, como eles sabiam que tinha arrumado sapato e tal. E aí meu irmão sugeriu que eu trocasse de sapato com meu primo, que calça uma numeração muito próxima da minha ali, se não me engano, é um número de diferença. Eu calço 4-3 e ele calça 4-2. Desfile a gente nunca passa muito confortável, então ia ser uma coisa de boa. Mas aí, quando ele fez essa sugestão, veio um sentimento na minha cabeça também, uma convicção de que eu não deveria fazer aquilo, né? E eu falei, não, vou passar com esse aqui mesmo e tal. E aí, depois essa sugestão ficou mais acalorada, né? A gente debateu ali mais, de forma mais forte e tal. Chegamos a brigar, não, porque não cabia, mas discutimos de uma forma mais quente ali. Meu irmão achou que eu tivesse que trocar, que eu tava de cabeça dura. Meu primo também fez uma forcinha pra eu trocar, mas eu tava meio convicto, mas sem saber o porquê também. E aí terminou que eu passei com aquele sapato mesmo, fiz um desfile assim bem meia boca, bem normal. E eles passaram numa outra posição da ala, né? Mas aí, show de bola, terminou o carnaval, né? Terça-feira eu tô em casa. Estamos em casa, moramos todos na mesma casa, né? E eu tô ouvindo uma gritaria terça-feira de manhã, bem cedinho, assim, 7, 8 horas da manhã, não tinha nem descansado direito, um corre-corre. Eu pensei, meu Deus, será que entrou um ladrão em casa? Não sabia o que tava acontecendo, né? E aí eu saí, tava todo mundo comemorando, meu primo gritando, tudo mais. Que tinha acontecido? Meu primo, que era a pessoa que ia trocar o sapato, né? Nessa história toda, que eu não troquei. Ganhou o estandarte de ouro, de melhor passista masculino, do carnaval aqui do Rio. O pessoal que tá ouvindo deve saber que o estandarte é uma honraria do carnaval, deve ter a dimensão do que é isso, né? E aí toda aquela emoção, né? O reconhecimento de um trabalho, de uma entrega dele pro samba de muitos anos, porque ele é até muito mais velho que eu. Muito não, tem uns 10 anos mais velho que eu. E aí, todo um reconhecimento, uma emoção pra ele, pra família, pra mim também, enquanto família, que divide aquele amor com ele no dia a dia do samba. Uma parada muito maneira. E aí, depois, curtimos e tal, tudo mais. Aí, sentamos, sei lá, sexta-feira, depois do carnaval, antes do desfile das campeãs, depois que a poeira baixou, a gente foi lembrar desse caso, né? E aí, a gente começou a questionar, né? Como é que teria sido se eu tivesse trocado sapato com ele? Possivelmente, ele não teria ganhado nada, nem eu teria ganhado nada, ele teria só passado. Mas são coisas do carnaval, né? Minúcias do carnaval. O carnaval tem alguns pontos, assim, de algumas coisas que acontecem, a gente não se toca e depois tudo acaba se encaixando, né? É um quebra-cabeça que a gente não sabe muito bem o final, mas normalmente dá certo. E graças a Deus eu tive essa decisão e ele teve a capacidade também de fazer um desfile incrível e ser agraciado com o prêmio. Essa é a minha história do carnaval que eu escolhi contar aqui. Nunca tinha contado pra ninguém. Eu escolhi aqui pra contar. E dizer pra vocês, desejar sucesso também. Alguns dias atrás eu falei na rede social, lá no Twitter, que é a minha felicidade de que antigamente a gente tinha que ir atrás das informações do carnaval, a gente caçava em alguns pontos isolados e tal, muito na rádio, não tinha muita imprensa de site, até porque a internet não era muito difundida. E hoje em dia a mídia independente tomou conta, as pessoas do carnaval produzindo para o carnaval, são os nossos falando dos nossos, e o podcast de vocês se encaixa nisso também, nessa corrente que a gente está crescendo. Que a gente está consumindo, fico muito feliz, desejo sucesso, desejo uma expansão do canal, mais ouvintes, mais sucesso, mais audições, e que isso vá para frente. Obrigado pelo convite, Gabi, sucesso para vocês, beijo para os ouvintes, abraço para os ouvintes, e é isso. Beijão, galera. Vila, te presto meu nome, fonte de tanta nobreza.
Pelo amor de Deus, ainda bem que o Pedro não trocou o sapato com o primo dele. Imagina se o primo dele deixa de ganhar o estandarte de ouro se trocou o sapato com ele. Meu Deus do céu, cara. E vou te falar uma outra coisa, Nath. Ele falou uma coisa que é séria, assim. Concentração de escola de samba. O chão é praticamente um tesouro. Você acha pedaço de fita, você acha... Tudo que você pode imaginar, que se der um probleminha na tua fantasia, você consegue ajeitar só olhando pro chão, hein?
Não, Gabi, eu sei que eu já recorri a uns pedaços de fantasia aí que você pegou, você achou do chão, não sei qual foi, Mas já teve pedra que serviu para minha fantasia, já teve renda, já tiveram várias coisas, né?
Não, a gente tem que fazer tudo na base do improviso, né? O pessoal que já escuta o podcast já sabe que eu sou uma pessoa malandra, já estou bastante tempo nesse meio aí, né? E aí eu já levo meu kit costura, né? Porque se der algum problema, gente, chega perto de uma baiana e pede alguma coisa, que com certeza alguma baiana deve ter uma agulha, uma linha, uma tesoura. Gente, é batata, entendeu? Se der algum problema, é só chegar perto de uma baiana que com certeza ela vai tirar alguma carta da manga para ajudar no conserto de última hora.
Gabi, eu só acho que você devia levar seu kitzinho pra rua também, quando eu consigo te arrastar pro carnaval de rua, pra qualquer emergência, hein?
Nath, olha só, o que é tipo o kit costura do que você tem no, sei lá, casamento, você já viu banheiro de casamento, que tem sempre um kitzinho? É o mesmo princípio. Eu acho que a rua também é uma boa, né? Porque às vezes a fantasia é feita lá no improviso, na última hora, né? Aí se soltou alguma coisa, pega uma agulha ali rapidinho, entendeu? Mesmo não enxergando muito bem, mas assim, né? Vamos combinar que não dá para ser uma alta costura, né? Numa coisa assim, no improviso, né?
Ah, dá para quebrar um galho, Gabi, é isso que importa, né?
Com certeza, Nath, mas agora chega de falar de kit costura, a gente vai continuar nessa vibe do samba do pé, porque a gente vai receber, né, como eu falei lá no início do episódio, né, a Viviane de Souza, que vai contar sobre a sua trajetória no carnaval, como que ela chegou no carnaval e como ela aprendeu a sambar, né, porque muita gente, ah, não sei sambar, não sei sambar, vamos descobrir isso com a Vivi, né, como que ela aprendeu a sambar e também falar um pouco, né, sobre a sua trajetória, sobre seu suas pesquisas também, que ela também estuda carnaval. Gente, tá um papo bem legal. Chega mais, Vivi, mas chega sambando, hein?
Ó, oh, mãe, isso boa, mãe, isso a boa, pra depois quarar. Ó, oh, mãe, isso boa, mãe, isso a boa, pra depois quarar. Ora, iê, Oxum, seu dourado tem axé, faz o seu quilombo no abaeté. Quem lava a alma dessa gente veste ouro.
Olá, boa noite, ou boa tarde, não sei que horas vai passar. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, para quem está conosco. Estou ótima, obrigada por ouvirem, né, por estarem aqui. E vamos lá, vamos bater um papo bem gostoso sobre samba. Samba no pé, né, no caso.
Com certeza, Vivi. E para começar, eu queria saber como que foi. A gente geralmente pergunta pro pessoal como o carnaval entrou na vida das pessoas. Mas eu soube, Vivi, que foi você que entrou no carnaval, é isso mesmo?
Eu que fui atrás de samba, é isso mesmo. É, a minha família não é de sambistas, né? Meu pai gostava de um samba mais raiz, a minha mãe até gostava de escola de samba, mas nunca foi de frequentar. E com 17 anos, eu abri um concurso de passistas na União da Ilha. E eu fui com a cara e com a coragem, fui sozinha, assim, fui com amigos, mas quem fez o teste fui eu sozinha. E foi muito bacana, assim, eu gosto muito de lembrar esse dia, porque eu cheguei na União da Ilha, eu não tinha costume de escola de samba, né? Eu não conhecia direito o quadro de escola de samba, eu tinha ido algumas vezes. Eu sou insulana, né? Moro na ilha desde pequena, então torcia para a União da Ilha. É, então, quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa com a blusa da União da Ilha, devia ser alguém da Harmonia, e né, falei com a moça, né? Eu queria me inscrever como passista, mas assim, bem tímida, né? Bem fora do meu habitat naquela época. E aí a moça falou assim, fala ali com o carnavalesco. Olha só, isso foi em 97. Fala ali com o carnavalesco. É tão engraçado, né? Hoje você não fala com o carnavalesco, você nem vê o carnavalesco às vezes, né? Mas ela falou, fala ali, ó, com o carnavalesco. Aí eu não sabia que era o carnavalesco, aquele moço que tá ali, de costas. Eu fui lá. Aí cutuquei assim o moço, oi, eu queria me inscrever para ser passista. E aí a pessoa vira para mim assim com um olhar de águia, assim, sabe? Um olhar esverdeado, assim, né? Aí falou assim, olha, vai lá para a ala, vai para aquela ala que tá lá e samba, ensaia. E quem era o carnavalesco, que até então eu não conhecia? O senhor Milton Cunha. Ele era o carnavalesco. Então, eu ensaiei. Então, foi assim, né? É, eu falo para as meninas do projeto, mais tarde eu vou falar sobre o projeto. Eu estou ensinando elas, mas o Renato Sorriso, quando ele me visitou, né? Ele foi lá visitar o projeto, é meu amigo. E ele falou assim, uma coisa para elas assim, que é marcante e é verdade. Nós não tivemos essa oportunidade de alguém ensinar. A gente tinha que nascer pronto. A gente tinha que chegar na quadra e era isso aí. Ó, o carnavalesco apontou, ó, vai lá e ensaia. Então, eu fui lá com outras pessoas que já eram passistas e comecei a ensaiar, acabou o ensaio, falei com ele, ah, e agora? Não sei o que. Ele falou, vem semana que vem. E depois, vem semana que vem. E aí, de tanto eu ir, eu acabei ensaiando bastante, mais próximo do carnaval teve um concurso. E aí eu passei no concurso e nunca mais saí do samba, né? Agora tem a ver comigo. Então a minha vida correu paralela ao samba todo o tempo e vai ser assim daqui em diante.
Não, Vivi, eu acho isso o máximo, né? Você tá falando aí que chegou lá, vai lá e samba. Foi a mesma coisa comigo sendo baiana. Eu cheguei lá, o que acontece? Minha família toda envolvida com carnaval, né? Tipo, sim, muito sim. Envolvida. E aí, só que assim, eu desfilava assim, não todo ano, eu desfilava um ano numa escola, e minha mãe fazia uma peruca para uma escola, a gente conseguia camisa, às vezes conseguia uma fantasia, não era uma coisa contínua. Aí, em 2010, né, eu, na verdade, já era 2010, eu escutei que a Unida Tijuca estava precisando de baiana. Aí minha mãe, você quer ser baiana? Eu falei, quero. Aí eu fui com ela, cheguei lá, então roda aí. Tá bom, vou
rodar. É assim, né? A gente não tem... Agora eu acho que tá mudando um pouco, mas a gente não tem essa cultura de ensinar as pessoas. É como se a gente já nascesse sabendo. Vai lá e faz.
Verdade. Aí também foi isso também comigo, com baiana, né? Aí depois do ensaio, pessoal, você aprende a rodar com quem? Eu falei, com ninguém. Só fui lá e rodei.
Eu nasci rodando.
Isso é muito legal, assim. Mas né, uma coisa assim. Eu acho que esses projetos, né, que vêm agora, que as pessoas ensinam tudo, é muito legal, né? Porque assim, a gente aprende, mas é legal passar para as outras pessoas, né, para que isso continue, né?
Sim, exatamente. Eu falo no meu projeto que toda aquela resistência, né, que começou lá atrás, quando os batuques vieram da África e eles continuaram fazendo do jeito que dava, sendo escravos, e depois da abolição eles continuaram sendo perseguidos, mas faziam escondido o batuque, tudo. Nós damos continuidade a isso quando a gente frequenta uma escola de samba, quando a gente frequenta uma roda de samba. Então, nós também somos protagonistas dessa resistência, né? Nós também estamos carregando isso para o futuro. E o que eu faço é ensinar e incentivar as pessoas a fazerem parte dessa resistência, mesmo que elas não tenham, às vezes, noção do quanto é importante dar continuidade a isso.
Não, e eu acho assim que essa coisa assim, né, por exemplo, assim, mesmo que, por exemplo, seu caso, né? Você não tinha um pessoal ligado, mas é uma coisa que chama a gente pro samba, né? Às vezes está todo mundo.
Certamente, certamente. O samba ele faz parte da gente, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida e faz parte do nosso sangue, da nossa história. E a gente, quando se envolve, a gente vê o quanto tem a ver com a gente. Nossa, é uma coisa muito mágica. Só quem é sambista sabe.
Não, com certeza, né? E depois, assim, você estava lá na ilha, assim, como é que foi a tua trajetória? Assim, você estava lá e aí você desfilou mais em outras escolas, como é que foi?
Então, eu sou muito, vamos colocar assim, fiel, né? Eu era apaixonada pela ilha, pela União da Ilha, e para mim não fazia sentido eu desfilar em outra escola, né? Eu tenho até histórias, assim, eu ia para outras escolas, eu visitava outras escolas, escolas até que eram... escolas que eram vencedoras, né? E eu era chamada para ser... para ser integrante, né, das escolas, seja em cargo alegórico, seja como passista. Eu recebia muitos convites, mas para mim não fazia sentido eu ir para uma outra escola de samba, sabe? Eu queria ser da União da Ilha. 4 anos depois que eu entrei, a escola foi para o acesso, ficou 8 anos no acesso. E eu via uma debandada de cachorro brincando com gato, gente, desculpa. E quando a escola foi para o acesso, eu vi uma debandada de passistas indo para as escolas do grupo especial, né? E só da ala de passista inteira, 40 mulheres, né? Eu estou falando das mulheres. 40 mulheres, duas permaneceram. Eu e uma amiga. Só nós duas permanecemos. E mesmo no acesso, eu só desfilei na ilha. Então, eu desfilei na ilha por 17 anos. 14 como passista e 3 anos em carro alegórico. Fechei em 2014. Em Brinquedos e Brincadeiras, o carnaval é inesquecível. Para mim foi ótimo.
Não, maravilhoso esse carnaval, né? Muito, foi demais.
Maravilhoso, assim. Maravilhoso. O samba ficou inesquecível, né? A gente, quarto lugar para a ilha é muita coisa, né? Porque foi o máximo que ela conseguiu no grupo especial. E foi 20 anos depois do Abracadabra. E certinho, 20 anos depois. Então, foi bacana. Foi um desfile assim, marcante, bacana. É, eu digo assim que eu fechei com chave de ouro, porque eu não desfilei mais na ilha. Então, eu digo que eu fechei com chave de ouro.
Então, Vivi, por falar em desfile marcante, você veio ali nesse último desfile da Viradouro, né? Que eu acho que é a escola que está campeã por mais tempo, né?
É,
amém. Por causa do Covid. Como é que foi essa emoção? E não
exatamente.
Foi de paciente, né? Não foi de paciente.
É. Então, historicamente, você falou certo, né? Historicamente, a Viradouro é a campeã por mais tempo, porque... Né? Ela foi campeã dois anos, por um ano não ter tido desfile. É, na verdade, a Viradouro, ela estava num processo de ascensão quando eu entrei, né? Porque eu entrei em 2019. É, então, a escola já estava... Né? Ela, 2019, ela subiu para o especial. Em 2020, não, 2018, desculpa, eu entrei em 2018. Ela subiu para o especial em 2018. Em 2019, ela tinha acabado de subir e foi vice-campeã. E 2020 foi campeã. Então, assim, foi foguete, né? Foram 3 desfiles marcantes, porque é uma história, uma trajetória muito, muito enriquecedora. Então, e eu nunca tinha sido campeã, né? Eu nunca tinha desfilado para uma escola campeã, assim, né? Então, foi maravilhoso, foi em algo diferente, porque depois de um tempo, a gente se cansa de fazer a mesma função em uma escola de samba. Pelo menos eu cansei, porque, gente, 17 anos não é pouca coisa. Então, eu queria experimentar outras coisas, né? E o Márcio Moura, que é lá da Viradouro, maravilhoso coreógrafo, ele tinha um projeto de fazer guardiões. Eles não tinham guardiões até então. Foi o primeiro ano dessa ideia. E ele me chamou, porque eu já tinha conversado com ele, já tinha falado para ele que eu queria fazer uma coisa diferente. Ele me chamou e foi muito bacana. Foi diferente. Foi algo coreografado, né? Uma coisa que eu não estava acostumada a fazer. Foi uma experiência incrível, não só pela escola ter sido campeã, mas por eu ter sido guardiã, que é uma coisa bem diferente de tudo que a gente faz.
Num enredo tão forte, né? Um enredo, ainda mais pra gente que é mulher, um enredo tão, tão forte nesse sentido também.
Exatamente. Eu não conhecia as ganhadeiras, né? Então, tá o carnaval aí trazendo a cultura, trazendo a consciência, né, em nós, da nossa história. Então, foi muito bom. É porque quando a gente desfila com algo que tem muito a ver com a gente se identifica ainda mais, se envolve ainda mais, canta com mais gosto, se arrepia, enfim. É uma emoção muito maior.
Eu imagino. Eu confesso que eu também, desculpa, Gabi, que eu não conhecia. Não. Eu fui conhecer depois. Sim, vi no desfile, né? Me interessei. Depois, sim, aquelas matérias todas que tiveram, eu fui ver a história. São as primeiras feministas, né, consideradas.
Exatamente.
No Brasil.
Muito bom, né? Muito bom. E assim, é legal que as pessoas falam tanto do movimento feminista na década de 60, né? E, nossa, nós já estávamos já trabalhando, né? Que as mulheres na década de 60 foram pedir os direitos trabalhistas, né? Assim, elas queriam poder trabalhar, porque era proibido e tal. E as ganhadeiras já estavam aí, né? Nas ruas.
Quanto tempo?
Há séculos atrás, né? 2 séculos atrás, enfim. É muito legal.
Não, Vivi, e uma coisa, né, assim, por exemplo, a gente se conheceu por causa dos cursos do Mauro e do Vinícius, né?
Que amém,
a gente...
esses cursos assim, nossa, nem me fale.
Saudade já, eu tô com saudade já.
Também, eles têm que bolar uma outra coisa, porque, nossa, eu quando eu perdi uma aula, eu passava sábado escutando, né, assistindo às aulas. É assim, é um despertar, não sei se isso aconteceu com você também, né? Porque uma coisa é você praticar, né? Você é de carnaval, a Nath é de bloco de rua, É, uma coisa é você ter aquilo na sua vida, né, no seu dia a dia, durante os seus anos. Outra coisa é você saber de onde aquilo surgiu, por que cada coisa funciona daquela forma. É, então, a gente descobre um outro mundo. Então, aquele mundo que para a gente já era precioso, ele se torna ainda muito mais rico. Então, assim, foi um divisor de águas para mim, sabe? Ter feito os cursos do Mauro e do Vinícius.
Não, eu também, assim, é aquela coisa, foi exatamente o que você falou, né? A gente está de dentro, então a gente já vive aquilo, né? Mas a gente vê como as pessoas estão vendo aquilo, da onde surgiu, assim, eu tive várias ideias, assim, vários artigos que eles mandaram, assim, teve um até que me marcou muito, que foi o da tia Dodô, lá da Portela, que comentava dela botar as coisas na parede.
Na parede.
Eu comecei a olhar para a parede da minha casa, tem várias coisas de carnaval na parede, e eu falei assim, cara, que conexão, entendeu? Pô, aquele texto mexeu muito comigo, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Assim, como é que você vê, assim, né, sendo uma pessoa de dentro do carnaval, assim, esses estudos, né? Tipo, e você, depois a gente vai falar do seu estudo aí, vamos chegar lá, mas como é que você vê, assim, primeiro, né, esse momento, né, do curso deles, né, tudo, assim, você tendo contato com isso, assim, como é que você vê esse olhar, né, que você, eu conheço como é que é, mas eu estou vendo outras pessoas com outras visões, né?
Exatamente. Primeiro que a história, né, muitas histórias eu não conhecia, muito do formato, do conteúdo eu não conhecia, né, histórico, conteúdo histórico, muitos porquês eu não sabia. Então, foi assim, um conjunto de informações, de enriquecimento, assim, né? Muito grande. Agora, o que me chamou a atenção de início, né? Foi assim, dois meninos jovens, né? Estudando tão a fundo o carnaval, que é uma matéria, né? Um assunto que não é muito apreciado na academia, né? E eles não só estudam, como eles procuram passar isso, né, para as pessoas com uma outra visão, com uma visão acadêmica, que eu acho importante, né? Desmistifica muita coisa. E uma outra coisa que eu achei bem legal, eles têm um olhar de dentro também. Então, não é aquele olhar de academia, de quem leu, ficou olhando ali e escreveu, né? Não é um olhar de pesquisador, é um olhar de quem vive também. Então, é muito bonito quando eles valorizam o intelectual não letrado. Isso foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção. Eu acho que até o carro-chefe, assim, ou pelo menos foi no início, o carro-chefe do objetivo deles, né? De propagar essas ideias. E, nossa, isso é enriquecedor, tanto para quem é sambista, quanto para o pessoal da academia. Então, é para o letrado e para o não letrado. Dá essa consciência de que as pessoas que não têm estudo também têm sabedoria, e com base científica, né, eles dão essa consciência com base científica, eles sabem do que eles estão falando, eles provam o que eles estão falando. Então, assim, aumenta ainda mais o nosso orgulho de ser sambista, o nosso orgulho de estar ali, num núcleo que foi criado por pessoas, às vezes semi-analfabetas, né? Porém, artistas e sábios.
Eu acho que quando a gente estuda cultura popular, né, a gente tem que ter um olhar, assim, não adianta vir com aquela coisa academia de só o fulano que escreveu e passou não sei quanto tempo na França, o ciclone.
Isso.
O saber tá aqui. Eu, quando estudei, eu fiz o meu TCC de carnaval de rua, também eu sentia muito isso, que muitas vezes a gente assim, lia livros maravilhosos, mas uma realidade que pra gente que vive sabe que não funciona bem daquele jeito, né?
Exatamente. É bem isso aí.
Aí a gente acha engraçado, a gente chega no meu caso, né, no bloco, tem aquela galera que parece que foi, só falta o coletinho de pesquisador anotando e andando para trás. Eu falo, gente, vocês não entenderam o que vocês estão estudando.
Eles podem ficar anos ali, mas eles nunca vão saber o que é realmente. Eles não vão saber explicar. Mas acho que vale a tentativa também do olhar de quem está de fora, né? Porque também é um olhar diferente do nosso.
É, então, um olhar muda completamente, né, diferente de quem...
A nossa visão. É importante também.
Mas eu acho mais curioso isso. Assim.
É muito curioso. E assim, o que aconteceu quando os sambistas começaram a estudar é que a gente não tem só o olhar de quem é de fora, né? E a gente pode contestar o que a gente não concorda, o que não é certo, a gente pode contestar as impressões que eles tiveram, enfim. Acho que é um trabalho complementar.
É, muita coisa assim, para quem tá ali dentro faz um sentido que às vezes quem chega de fora não consegue entender aquele sentido, aquele amor todo, né?
Nossa, e como não entendo? E como não entendo? Eu não sei como é que é o bloco de rua, assim, quando vocês começam a viver isso. Eu já fui rainha de bateria de bloco de rua, e a gente começava a viver assim, 1 mês, 2 meses antes, né? É uma coisa mais amena, vamos colocar assim, né? Porque escola de samba é pesado.
Eu, quando fui de bloco mesmo, toquei, depois eu fui para produção, a gente, junho, julho, a gente já começava, né? Mas aí
É porque você tocava, né?
eu
Você
tocava e
é
depois eu fazia a
ritmista.
produção, então tava ali, a gente tinha que pensar antes dos alunos chegarem, né? Da galera de
Ah,
fora
sim.
chegar para
Mas,
ver.
por
Mas
exemplo,
aí.
eu não sei se o bloco tinha ala, né? Porque tem bloco que tem ala.
Não.
Eles não começam desde cedo, né? Como a escola de samba, né? Onde o folião, todos os integrantes começam antes, né?
Não, e para mim foi muito legal, porque assim, eu moro em Vila Isabel, vou à quadra, vou aos ensaios de rua, mas eu não tinha aquela vivência de dentro da escola. E quando a gente foi ensaiar, a gente ensaiava no Salgueiro, lá no Raízes, né? E aí é outra vivência, assim, pega aquelas criancinhas pequenininhas que chegam, tia, deixa eu tocar, tia, deixa eu tocar, e você lá suando e o cotoquinho
Querendo, né?
arrasando, né? Tocando muito mais do que você que tá ali.
É aquele pessoal que parece que já sabe, né? Claro que eles não sabem tocar, mas é uma facilidade,
É
né? Que já vem
impressionante.
dentro da pessoa. É impressionante mesmo.
Não, eu adorava. Às vezes, quando eu tava só na produção, tinha dias que eu não precisava ir, eu ia para ficar com as crianças, assim, brincando. O pessoal até me zoava. Você vem para ser babá? Eu falo, vem para ser babá e para cerveja depois.
Tinha que ter a compensação, né?
É.
Não, Vivi, eu acho que essa coisa assim, vocês estavam falando, né, dos olhares de dentro, de fora, isso aconteceu muito quando eu escrevi o meu livro, né? Eu escrevi um livro de suspense de carnaval. Então tinha
Sim, tinha uma passista, que eu sei.
mergulhado no carnaval. E a minha amiga que escreveu comigo não entende nada de carnaval. Aí tinha coisas que eu escrevi, ela, mas o que que você quer dizer com isso? Aí eu, caraca, as pessoas não têm ideia do que seja isso, entendeu?
Nenhuma, nenhuma. É engraçado como a gente tem que explicar coisas que para a gente é muito clara, né? Uma vez me perguntaram se a passista rodava bandeira, se ela era aquela que rodava bandeira. Então, assim, são umas perguntas que, nossa, como assim? Eu estava almoçando com um grupo de pessoas do trabalho e a menina não sabia quem era Paulo Barros. Então, assim, tem coisas que são, nossa, para a gente é tão óbvio, né? Mas para os outros não é.
Não, e foi isso, né? Esse processo do livro que a gente escreveu, né? Tinha momentos que eu escrevi lá, não, você vai ter que explicar o que é isso, porque eu não tenho ideia do que seja.
Mas foi ótimo você ter a participação de alguém que não era do carnaval, né? Porque senão o seu livro ele ia ter lacunas, né? As pessoas não iam
Exato.
entender uma porção de coisa. Não iam, e foi ótimo isso, foi um bem casado aí que vocês fizeram.
Não, foi bom que deu para dar uma equilibrada, né? E aí
Exato.
a gente até mandou para um Instagram, né, que faz resenha tudo, e a menina que leu é de Portugal, né? Aí ela falou: "Nossa, eu entendi várias coisas que eu não sabia". Eu falei: "Não foi graças
Graças
a
à
mim".
sua amiga.
É, porque eu não ia explicar metade das coisas que tava lá, entendeu?
Ai, que legal, ótimo isso. A gente tem que viver com essa consciência, né? Porque a gente que vive no mundo real, né? Vamos colocar assim, as pessoas não entendem nada, não entendem o que você estava fazendo na outra escola de samba aquele dia, não entendem por que você está usando camisa de outra escola, se você desfila nessa, não entende por que lá no, na arquibancada. Quando passa alguma coisa bacana assim de uma escola de samba, né? Por exemplo, passa uma coisa bacana da Portela, aí tem o pessoal com a camisa da Unidos da Tijuca gritando, torcendo, cantando samba, né? Isso tudo são coisas inexplicáveis, né, do samba.
Isso aqui nessa vivência da gente, né, Gabi? A gente tem aprendido muito também, assim, uma sobre o universo da outra, coisas que eu que tô na rua acho claro e a Gabi, pra ela, não é tão claro, coisas que pra ela é óbvio, eu fico amiga, mas como assim? Como é que funciona?
Gente, é muito bom isso, essa troca é muito legal. E tudo tem a ver com carnaval, né? Então, uma contribui para o conhecimento da outra, bem bacana isso.
E às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas com nomes diferentes, né? Com termos diferentes, mas a mesma coisa.
É, verdade. Também tem isso.
É, Vivi, você falou, aproveitando de puxar a sardinha para o meu lado, você falou da tua experiência, que você foi rainha de um bloco. Como é que foi isso?
Então, eu fui rainha 3 anos do bloco. O nome do bloco é Quem Vai, Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta. É, aqui na ilha, a gente tem, assim, tem muito sambista aqui na ilha, muito. E, então, assim, o que não falta é bloco carnavalesco. Então, é assim, você vai pro... Aqui na ilha, eu não sei se vocês conhecem, mas é um bairro grande e subdividido, né? Em subbairros. Então, assim, você vai para um bloco na Praia da Bica, depois acabou aquele bloco, já tem outro começando lá na Ribeira. Então, a gente vive muito, assim, o carnaval de rua aqui no bairro. É, termina um, começa o outro. Então, no boom, na época do boom dos blocos, né, quando os blocos voltaram com tudo no Rio de Janeiro, a ilha, né, veio com vários blocos. E esse Quem Vai, Vai, Quem Não Vai, Nunca Aguenta é um bloco formado, era, né, porque ele acabou, eu acho. Era um bloco formado por integrantes da União da Ilha, né, da bateria da União da Ilha. Então, o dono do bloco, que era da bateria, me chamou para ser rainha. É totalmente diferente, né? Primeiro, que os 20 minutos que a gente passa na avenida passam a ser 3 horas sambando no asfalto. Ele me convidou, né, para ser rainha do bloco. De cara, eu não aceitei, porque eu não curtia bloco. Para mim, era uma realidade muito distante. Ele queria que eu viesse com uma roupa assim mais pelada, sabe? E aí eu não concordei, porque, poxa, era na rua, né? É diferente da proposta da avenida. Então, o bloco, né, surgiu. 3 anos depois, ele me chamou de novo. E aí eu falei, ó, vou lá, vou experimentar. E foi muito legal, porque foi um bloco temático. Então, o primeiro ano, eu desfilei com uma roupa normal. E depois eles começaram a colocar tema. O primeiro foi de super-heróis. Aí eu falei, peraí. Eu me vesti... E o bloco tirava 2 vezes, né? Aí, menina, eu mandei fazer uma roupa, uma não, 2, né? Uma para cada dia, de tempestade. Eu apareci no bloco, eu parecia uma aparição de verdade. O meu cachorro, quando me viu, chorou e saiu correndo. Porque eu tava com uma peruca branca, né, até a cintura lisa, a lente de contato branca, de maiô, assim, né, com uma capa atrás. Gente, foi a sensação. Quando eu cheguei no bloco, o bloco já estava armado, né? Eu paralisei o bloco com aquela fantasia de tempestade. Aí eu fiz no primeiro dia a tempestade branca, né, que tem nos quadrinhos, e no segundo dia essa dos filmes e tal, que é a tempestade preta, da roupa preta. Gente, foi maravilhoso, foi um boom. No segundo ano foi tema infantil, né, de desenho infantil. Então eu vim um dia, era ruim porque tinha que fazer 2 roupas, né, mas eu vim um dia de Tiana, né, da Princesa do Sapo, e o outro dia eu vim de eu esqueci o nome daquela cigana do Corcunda de Notre Dame.
Esmeralda,
isso aí. Eu botei uma peruca lisa e vim de Esmeralda. Porque eu queria fazer uma coisa bem perto da realidade por causa da minha cor, né? E a gente não tem muitos super-heróis e personagens negros. Então eu busquei o Flávio Nogueira, que é um aderecista, fez a minha fantasia, perfeito. E foi muito bacana essa experiência. Agora, sambar no asfalto durante 3 horas não é mole, não. Não é mole, não.
Cansa, né?
Nossa Senhora. E no sol, né? Sol de carnaval. Isso.
Que é aquele Nossa, sol assim, que não tem piedade.
Exatamente. É desgastante. E eu com a perucona lá, branca, lente de contato, fomos lá atravessar a praia da Bica.
Eu saí, esse bloco que eu participava era um bloco temático também de cinema, né? Aí um ano eu fiz uma Xuxa, que eu tentava sempre fazer uma coisa, e fiz uma Xuxa no Lua de Cristal, mas eu abdiquei da peruca por causa disso. Eu falei, ai, a minha Xuxa não vai ser tão loura, não. Porque na época tinha umas luzes, ainda dava para enganar, mas não dá nesse sol de 11 horas da manhã, não dá, não.
Menina, eu fiquei lá, porque não, eu não tinha como tirar né, a peruca, né? Como é que ia ser? Sem o cabelo branco, eu não ia ser tempestade, e o cabelo dela é liso, então eu fiquei lá, firme e forte. Só Deus.
Não, não, mas essa realidade, eu adoro poder brincar com isso aqui. Eu já estou aqui pensando em várias fantasias pro ano que vem, se Deus quiser.
É uma delícia, é uma delícia. Muito bom. É muito legal, é uma surpresa para quem está assistindo. Nossa, é muito bom.
No último carnaval eu consegui arrastar a Gabi para se fantasiar de As Quatro Estações de Sandy Júnior, e a Gabi foi o inverno no fogo do caixão.
Ai, que bacana!
Mas aí eu não ia de casaco, né? A primeira coisa que você pensa em inverno, que é casaco, é nem pensar nesse calor do Rio de Janeiro.
Né?
Aí eu peguei a Elsa do Frozen, né?
Frozen.
Aí eu falei,
mas colocou a peruquinha, fez o quê?
Colocou uma trança aqui, só.
Gente, eu levo a sério. Meu negócio é... Depois vocês olhem lá no meu Instagram, não sei se vocês vão achar, mas assim, eu levo a sério. Eu faço o negócio ali do jeito que tem que ser. Depois vocês deem uma olhada. É bem bacana, assim. Não. O trabalho do Flávio é muito bom.
A da Tiana ficou linda. Desculpa, amiga.
Não. Fofa, né? Fofa.
Não, isso é muito legal, assim, né? Quando eu fui passar, eu passei 2 anos no carnaval em BH. Quando eu cheguei em BH, eu cheguei também, tipo assim, toda trabalhada, eu falando, mas gente, aqui vocês só usam isso, uma sainha, um arquinho, e eu aqui, desses de ombreira, pode, de tem... um monte de coisa.
Cara, isso é que é legal. Eu lembro quando eu ia pro Bola Preta, o legal era ver as fantasias, né? Cada coisa que as pessoas inventam. Nossa, muito bom. Eu lembro que uma vez eu vi a gigoga, era uma época de gigoga, né? Então as pessoas se fantasiavam de gigoga. Nossa, muito bom, muito bom. Carnaval é muito bom, né? Bloco é muito bom.
Não, Vivi. E eu ia te perguntar... Eu lembro assim, você e a Milena estrearam o nosso Boteco com Confete lá no YouTube, né? A gente ficou muito feliz com a presença de vocês.
Nós também, imagina. Que prazer.
E aí, eu ia te perguntar uma coisa, né? Lá você comentou, né, sobre o teu estudo, né? Que você fez um artigo, né, sobre o passista masculino. E estava com mais ideias para fazer mestrado. Como é que estão essas ideias?
Olha só, Eu não ia falar sobre passistas, olha que louco. Eu mudo muito a minha direção, né? Eu sou igual o vento, né? Dizem que eu sou filha de Yansan e eu acho que eu sou mesmo. Porque além de brigona, eu mudo toda hora de opinião. Ah, não quero mais isso não, vou fazer aquilo. Então eu não ia falar sobre passistas porque eu achava que era um mundo que eu já conhecia, parará, parará e tudo mais. E aí eu fiz sobre passista masculino. Porque eu acho que quando se fala de passista, a pessoa pensa o quê? Uma mulata! Então, eu quis falar sobre homens, né? E para mim foi muito bom, porque além de fazer um estudo sobre a parte do homem, do malandro e tudo mais, eu pude conhecer mais o trabalho do Valci Pelé, que hoje está lá como coordenador da Viradouro. Eu já sabia o quanto ele era importante para o carnaval, mas eu não sabia o quanto... Porque o Valci Pelé, ele é responsável pelo Dia do Passista. Ele que buscou esse reconhecimento, ele que buscou esse dia, né? Essa iniciativa foi dele. Então, e tanto que o Dia do Passista, ele é apelidado como a lei, né, que instituiu o Dia do Passista, é apelidada Lei Valci Pelé, né? Porque foi ele que lutou por isso. E também ele está tentando lutar para que os passistas sejam, né, a ala de passista seja uma ala obrigatória, como é de baiana, né? Não pontuar, mas ser obrigatória, né? Isso, se ele conseguisse isso, ia mudar muito a cabeça das pessoas em relação ao que é o passista, né? Porque o passista, ele é subjugado, né, em quase todas as escolas. Não é valorizado, só se lembra do passista quando tem que tirar uma foto bonita, quando tem que fazer uma apresentação aqui ou lá, fazer bonito para alguém, agradar alguém ou alguém. Então, o passista, ele geralmente quem coordena passista tem uma dor de cabeça, porque para assim, conseguir as coisas é mais difícil, porque eles não veem passista como importante, né? Então, eu admiro muito o Valci por isso. Ele tem um pensamento do todo. Ele tem esse pensamento, essa consciência assim de o que eu faço para mim, por mim, eu faço por toda a classe. Ele pensa em todo mundo. Então, assim, a minha admiração por ele aumentou. E toda vez que eu faço uma live, que eu converso, faço alguma coisa, um podcast como hoje, eu procuro falar dele. Por esse trabalho que ele faz, que é a mais, entendeu? Ele faz uma coisa a mais.
Não, e é muito interessante,
Ai.
desculpa, que quando a gente pensa em escola de samba, se a gente for para fora do Brasil, então a figura do passista é a primeira coisa que vem, né? É o símbolo.
Exato, exato. Não, você não pensa escola de samba sem pensar passista, né?
Não tem como.
É, mas a nossa realidade é diferente. É a mesma coisa assim da cultura, né? É, a mesma valorização que eles dão lá fora, né? Para o samba, para o carnaval, para a cultura, para a nossa música popular brasileira e tudo mais, a gente mesmo não dá. Então, isso só segue o que é, né? Segue a realidade de nós brasileiros. Enfim, eu falei, só para completar, né, a resposta. Eu falei sobre o trabalho, né, que eu fiz sobre passista masculino. Vai ser o meu TCC na pós-graduação de figurino e carnaval, que eu estou fazendo. Mas vou voltar para o público feminino. E por que que eu decidi voltar para o público feminino para fazer o mestrado? É por causa do meu projeto, né? Esse projeto que eu tenho lá, no Dendê, na Acadêmicos do Dendê, é um projeto de inclusão, de consciência. Ele é um chamariz, você. Aprenda a sambar, é um chamariz. Porque, na verdade, quando você aprende a sambar, tem essa questão da resistência, tem a questão cultural, então eu não passo só o samba, né? Eu passo tudo o que vem com o samba. E as pessoas, sem perceber, elas se envolvem de uma forma absurda, né? O samba te envolve, ele te abraça, ele te vicia, né? De uma forma muito positiva. E sem a gente perceber, é uma coisa muito inconsciente. Mas eu sabia que ia ter esse resultado positivo nas meninas. Então, agora, no final de outubro, nós faremos já um ano de projeto. E eu tive consciência da mudança que o samba teve na minha vida com o tempo, com o passar dos anos, até porque eu entrei muito nova. Mas essas mulheres que estão lá, e tem mulheres de todas as idades, de todos os pesos, e de todas as etnias e todas as classes, enfim, elas já têm uma consciência maior do que o samba traz para elas. Então eu recebo feedbacks assim de que aquele lugar lá é uma terapia, de que elas estão muito felizes, de que a autoestima aumentou muito. E eu noto isso, sabe? É um desenvolvimento muito grande da mulher. Como mulher, né? Força, tudo isso é transmitido através do samba e eu sempre pontuo para que eu ensine já com consciência, para que não tenha que passar os anos para elas depois verem, ah, nossa, eu mudei por causa do samba, eu mudei por causa disso. Não, eu já vou ensinando e elas já vão adquirindo aquilo, já vão sentindo aquilo. É muito bacana. E tem mulheres, né, que mulheres que se separaram, mulheres que sofreram alguma violência. E eu tive até um depoimento que eu sempre falo de uma aluna que ela estava com a gente há 2 meses, né? Quando ela me falou isso, agora ela já tem mais tempo. E ela falou que no samba ela se encontrou. Apesar dela fazer zumba, ela fazer várias coisas, ela tinha um relacionamento abusivo, né? Onde o marido dizia para ela que ela não podia fazer aquilo, porque não era para ela, que ela ia ficar ridícula e não sei o quê. E quando ela chegou no samba, isso me chamou muita atenção. Ela, apesar de fazer as outras atividades, quando ela chegou no samba, ela disse: a professora Vivi falou para mim, você pode, vem aqui, que não sei o quê, você consegue. Ela disse assim: há 2 meses eu tenho vida. Então isso foi muito gratificante, sabe? É para isso que eu estou lá. Exatamente para isso que eu ensino samba. É gratuito, é por amor, mas eu quero entregar para as pessoas um pouco do que o samba me deu, sabe?
Não, e essa troca com outras mulheres deve ser sensacional, né? Você escutar isso deve ser aquele,
Maravilhoso!
nossa, valeu tudo, valeu a pena.
Tudo valeu a pena, exatamente. E elas são gratas o tempo todo, Elas têm muita consciência, elas se gostam muito, isso é muito legal, porque eu não admito que elas tenham entre elas competição, que falem mal uma da outra. É uma cultura já ensinada de que nós somos uma coisa só. Eu falo para elas assim, olha, você pode ser alta, magra, rica, pobre, preta, branca, estudada ou não, no final das contas, para a sociedade, você é mulher. Então, nós somos uma coisa só. É isso que eu passo e está funcionando, porque o nosso clima é muito bom. A gente é muito feliz juntas. Nós somos muito felizes juntas lá.
Não, Vivi, e eu acho que esse projeto, assim, né, nossa, deve ser muito gratificante mesmo, né? Essa coisa assim, dessa troca, né? Eu acho que. E engraçado, né? Que como o samba mexe com as pessoas de uma maneira diferente, né? Tem uns programas atrás que eu até estava comentando, assim, sobre como ser baiana também mudou muito, sabe? Porque, assim, as pessoas pensam assim, ah, você vem com aquela roupa toda comprida, não sei o quê, tipo, toda coberta. Mas sabe aquela coisa, assim, que eu, tipo assim, sabe, assim, entender mais o meu corpo, aceitar mais o meu corpo, ver como, assim, ah, eu posso rodar, eu sou poderosa rodando, e perder um pouco daquela coisa, assim, da inibição, né? Porque no carnaval, sei lá, praticamente troca de roupa na rua, né? Então, não
Sim.
tem muito que...
Não tem não, nua, não, não, tem, não, não, é... não tem pecado. O carnaval não tem pecado de verdade. Essa coisa de troca... É pela arte, é tudo pela arte, né? Então, e a gente não se sente envergonhada, porque a gente se sente artista, né? De verdade ali. A gente sabe que tá cumprindo um papel, né? Que tem ali um personagem. Eu falo isso para elas também. Gente, é personagem, não precisa ter vergonha. Não são vocês que estão sambando, né? Todo mundo Exato. Tem um personagem ali quando tá desfilando. Todo mundo é artista, é um palco, né? Então, não tem isso de ter vergonha, né? Não é você.
Exatamente, né? Eu acho que foi muito isso, assim. Acho que essa coisa, assim, por exemplo, assim, ainda mais assim, quando... invento de fazer minhas maratonas, tem que trocar de roupa, ah, uma, ó, tira uma roupa, tira outra, ah, não, enrola a blusa aí, bota não sei o que. Tem que ser, entendeu? Você tem que se despir desses pudores, né? Eu acho que... E o carnaval é muito isso, né? Para você ser livre, né, cara? A gente fica o ano inteiro, isso. Sabe? Aquele momento é o momento para a gente extravasar, né?
Exatamente. E a gente extravasa com responsabilidade, a gente extravasa... considerando o outro, né? Não é um extravasar de sair quebrando tudo, sei lá, fazendo maldade com pessoas. Não, é extravasar de alegria, né? É um momento de alegria. Agora eu posso, deixa eu ficar pelada, deixa eu gritar, deixa eu fazer o papel que eu quiser. E sabe que eu penso assim, por exemplo, da baiana, como o samba muda a vida das pessoas, né? Eu acho que fala muito sobre a autoestima também, do se reconhecer. E a baiana em si, ela é um segmento muito, muito precioso, né? Não só por ser obrigatório, mas por tudo que a baiana carrega, né? De conhecimento, de habilidades, né? O símbolo da baiana, o que que significa. Então, e ela é muito respeitada na escola de samba, né? Então, a figura da baiana é muito respeitada. Então, eu fico pensando aqui, assim, naquelas senhorinhas, né, que às vezes trabalham num lugar servindo café, que as pessoas não sabem nem o nome dela, né? Mas numa escola de samba ela é baiana, né? Olha o que ela é numa escola de samba. Então, assim, como isso deve ser na cabeça dela, né? Como deve fazer bem a ela colocar um turbante, colocar os balangandãs e rodar e dizer assim, eu sou baiana, eles precisam de mim, né? Sabe, eu sou uma figura, eu sou um símbolo, eu sou a tradição do carnaval. Então, olha como é importante para a vida, às vezes, de uma pessoa que não teve tantas oportunidades, né? Olha o que o carnaval oferece a essas pessoas que, às vezes, a sociedade discrimina, né? Ou menospreza. Mas no samba, não. No samba, você tem um cargo, você tem um nome, você pertence à ala X, né? Você chega nos lugares e fala assim, eu sou baiana da escola tal. É diferente de você falar assim, ah, eu desfilei ano passado. Ah, eu comprei uma fantasia. ali na escola tal e desfilei, foi muito legal. Outra coisa é você chegar num ambiente e falar assim, ah, eu sou ritmista, eu sou passista, né? Te dá um outro, né? Um outro status, né? E você fala com orgulho. Então, o carnaval mexe mesmo com todo mundo, né? Eu falo de passista porque é minha área, mas todos os integrantes são enriquecidos de alguma forma pelo samba, quando integra uma escola de samba.
Não, e essa coisa de baiana, né, é muito engraçado, né, que assim, sei lá, eu tenho outras coisas assim, aí quando eu falo sou baiana, as pessoas já, nossa! Quando descobriram que eu desfilei no último carnaval, que eu fiz a loucura de desfilar em 12 escolas, pessoal, nossa senhora!
Não, é maluquice de verdade. Porque o negócio pesa, né, gente? É até uma maldade.
Não.
Mas é uma maldade que as baianas gostam, então eu não posso fazer nada.
Não, Vivi, eu tava vindo de ônibus de BH, de madrugada, e ela mandou uma mensagem, tinha mais uma amiga da gente em comum, ela... Gente, vou desfilar em umas duas escolas intendentes e já tô voltando. Isso, a gente saindo de Belo Horizonte. Eu cheguei no Rio, essa mulher ainda tava desfilando em duas escolas só, que ela ia desfilar. Falei, amiga, como?
Consegue.
Ela só mandava foto. Mas eu dormia, acordava no ônibus, gente, tinha assim, não. Umas três fotos dela.
Gente, não. Eu não consigo entender, sinceramente. Não dá pra mim, não.
Pra mim também não.
Não dá.
Mas olha só, eu acho que eu já estava prevendo que não ia ter carnaval esse ano. Então, se você dividir por dois, vai ser seis escolas para cada ano.
É,
não é pouco, né?
Também não é pouco. Gente, eu só desfilo em uma escola no dia, entendeu? No ano que vem, acho que vai ser o terceiro ano. Terceiro não, segundo ano que eu desfilo em duas escolas. Porque eu só desfilo em uma. E assim, eu acabo ali, entendeu? Eu desfilo em uma e eu acabo ali. Acabou, não tem mais ninguém. Entendeu? Eu não consigo mais, não dá mais para mim. E pode ser até em carro alegórico, eu acabo ali. Para mim não dá. Então, admiro, parabéns, o Gabi, porque você pode até entrar pro Guinness.
Mas, olha, eu vou te falar, eu comecei com uma só. Aí eu conheci uma baiana que ela desfilava em 30 escolas. Aí eu falei, quê? Como que você consegue? Aí eu falei... Vou tentar desfilar mais uma. Aí desfilei uma, depois desfilei duas. Aí depois
tá
voltou desfilei cinco.
Aí... Não, gente, não. Não, eu nem penso nisso, assim. É uma coisa assim, pra mim, um dia se eu for baiana, é uma escola só e tá muito bom. Pra mim não dá, não.
Não, assim, eu acho assim, aquela coisa, né? Eu também faço mais isso em intendente, porque intendente é muito rapidinho de desfile, é muito, muito fácil você dar a volta e desfilar em outra escola, entendeu? Então, assim, entendi. Dá para você fazer. Na Sapucaí, não. Na Sapucaí eu desfilo uma... Eu já desfilei, vou falar minhas loucuras. Teve um ano no acesso que eu... Ah, não vou lembrar, acho que foi 2014. Eu desfilei em duas escolas seguidas.
Tá doido! Tá doido, gente, não dá. É um risco que não vale a pena correr, não. Tô na ui, nem pensar. Só de eu pensar que já tá me dando nervoso. Sem chance.
Não, foi assim. Uma eu ia desfilar de baiana, que foi a primeira. Aí, o que acontece? A roupa não chegava... aquela coisa, chega em cima da hora, né? Aquele desespero, sim, que a gente acha que não vai desfilar, desfilei. E a outra, mas a outra também... Isso foi meio que pensado, né? A outra eu desfilei como... É com camisa, né? Não desfilei com ala, né? Porque meu pai fez uma peruca foi para Curicica, no casal de mestre.
Aí ganhou a camisa.
Aí eu falei, ah, eu acho que dá. Porque aí com a camisa dá para você dar, né?
É.
Aí
dá
eu fui,
trocar. Olha,
cheguei lá embaixo, né? Eu depois ainda fui para arquibancada assistir, né? Aí peguei aquela pulseirinha, voltei correndo pelos corredores ali atrás da arquibancada. Atravessei, cheguei na concentração. Aí eu tava, meu pai ajeitando a cabeça do mestre, sabe, da porta-bandeira. Ele, ufa, achei que tu ia chegar aí. Aí eu falei, não, não deu tempo.
Que louco. Mas isso foi o que? Avenida? Foi Marquês de Sapucaí, isso?
Esse foi na Sapucaí. Mas aí na Sapucaí eu vi que não dá. Assim, terminou a segunda escola, aí tinha que subir para arquibancada. E aquelas escadas? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Não vou subir, não.
Gente, não, é muito duro. É muito duro. É muito difícil. Não dá, não.
Aí não, aí na Sapucaí eu desfilo uma só por dia, e aí intendente que dá para desfilar mais, assim, né?
Legal.
Entendeu? Ai, não, e por falar em intendente, estou sabendo que você vai virou rainha de bateria, né? Como é que está
Virei
essa
rainha de
expectativa?
bateria. Então, foi uma coisa por acaso, pelo menos na minha cabeça, né? Eu comecei a estudar carnaval, né? Então, quando eu recebi um telefonema num sábado, perguntando se eu queria ser rainha de bateria do Acadêmicos do Dendê, eu falei, gente, uma hora dessas, eu já passei dos 40, uma hora dessas, eu tô com 43 anos. Eu não sei se é 43 ou 44, mas é por aí, meu marido que conta. Aí quando ele tá, eu consulto. Enfim, eu falei, gente, uma hora dessa, eu tô estudando carnaval, eu não, sabe, preguiça, né? A preguiça de estar sempre bonita, ai, preguiça do glamour. E aí, o carnavalesco, o Mário Bandeira, o carnavalesco do Dendê, que me chamou, né? Ele me indicou. E aí ele falou assim, Vivi, eu acho que é um reconhecimento, né? Porque eu acho que você deveria ter sido rainha há muitos anos da União da Ilha, né, no caso. E eu vejo isso como um reconhecimento. E essa palavra reconhecimento, ela mexeu comigo, sabe? Ela mexeu comigo, porque foi bonito da parte dele. E eu sabia que existem outras pessoas aqui na ilha que achavam que eu deveria ser rainha, né? Essa coisa de ser rainha, é só quando eu entrei, né, na União da Ilha que eu tinha essa vontade, né? Depois eu não tive mais. Mas quando ele falou reconhecimento, essa palavra me tocou, né? Porque quando a gente está na escola de samba, eu acho que de tudo que a gente busca também é o reconhecimento. É aquela história da baiana que eu falei para você, né? A gente, às vezes, não, na sociedade não é muita coisa, mas na escola a gente é reconhecido, né? A gente é acolhido. Então, eu desliguei o telefone, falei com meu marido, e eu já tinha esse projeto em mente. E aí, meu marido falou assim: cara, aceito. Meu marido é o meu maior incentivador, né? E aí ele falou assim, gente, para quem não sabe, meu marido é o Zé Paulo Sierra, né, que é o intérprete da Viradouro. E aí ele falou assim, vai, você tem o seu projeto, leva o seu projeto para lá, que eu já tinha pensado em levar, só que eu não comecei por causa da Covid, da pandemia. E aí ele falou, vai, leva o seu projeto para lá, vai ser bom para o seu projeto. E eu comecei a repensar, e eu falei assim, poxa, a escola até então tinha artista, né, tinha uma artista como rainha de bateria. E eu falei assim, poxa, é uma oportunidade assim de agarrar isso para a comunidade, né? Então, assim, eu espero que a minha sucessora seja alguém da comunidade também, eu espero que isso seja um início. E eu também quero que as meninas da comunidade olhem para mim, ou as mulheres também, né? E olhem para mim e falem assim, eu posso estar ali um dia, né? Quando você coloca uma artista, a pessoa vê aquilo ali como realmente como uma rainha que está lá em cima do castelo. E você mora numa vilinha daquelas ali, sabe? Que você nunca vai chegar perto, que você. E eu não... e é isso que eu quero, sabe? É mostrar para as pessoas assim que eu sou uma delas. Eu acho que isso é representar. Eu realmente sou uma insulana, eu realmente sou uma daquelas pessoas que estão ali na quadra. E que elas podem estar ali, porque se eu tô, elas também podem estar, sabe? Então eu acho que tem todo um objetivo, né, de eu ter aceitado ser rainha do Dendê. Não sei por quanto tempo, assim, eu quero. Estabelecer esses valores na escola, né? O meu trabalho, meu projeto é independente de eu ser rainha, mas dá uma visibilidade para o meu trabalho. Então, eu tenho objetivos ali, sabe? Acho que esse tempo de ser rainha só para ser bonita e apresentar a bateria, acabou. Agora, né, a gente tem que ser rainha. Ser rainha, mas com propósitos, né? A gente tem que ter propósito em tudo que a gente faz. Eu tenho propósito em tudo que eu faço, né? Propósitos que pense nos outros, né? Também, né? Então eu tô lá pelo coletivo, não é por mim. Não, eu não vai mudar na minha vida, né? Eu não trabalho com imagem, eu não sou artista, né? De televisão ou de teatro, enfim. Eu sou artista do carnaval. Então, não vai fazer diferença na minha vida pessoal ser rainha do Dendê, né? Mas vai fazer a diferença no coletivo, pelo menos é nisso que eu acredito, é isso que eu quero.
Não é à toa que ganhou a coroa de rainha. Depois desse discurso aí, Vivi.
Mereço ou não mereço?
Tá super merecido.
Que
Então,
bom.
olha só. Próximo carnaval a gente vai se encontrar lá em Tendê. Vou arranjar uma vaguinha de baiana lá do Dendê também,
Sim,
entendeu?
venha, venha. Ó, vem,
Entendeu?
ó, minha
Quero mesmo.
coroação, a gente estipulou agora, né? Foi dia 10, vai ser dia 10 de outubro. Então, assim, se vocês quiserem vir, estão convidadas. É, eu boto o nome de vocês na lista VIP da rainha.
Olha.
Então, só me avisa depois, tá? Me dá um ok, porque eu separo mesa para vocês, tudo direitinho, recebo vocês lá. Estão convidadas, serão bem-vindas. E aí você já faz a treta lá para conseguir ser baiana, eu te ajudo. Eu sou rainha, né? Então eu só mando.
É
Já
disso que eu
mando
gosto.
separar sua fantasia.
Olha, o presidente do Dendê, da gente, qualquer coisa, a gente corta esse pedaço.
Eu
Vai
converso.
divulgar
O
treta para
presidente
todo
é gente
mundo.
boa. O presidente é bem gente boa. Eu gosto dele. É, e ele é super antenado com essas questões sociais, entendeu? Então, assim, casou muito bem com os meus objetivos, sabe? Porque senão não estaria lá. Então, ele aceita, costuma aceitar as coisas que eu peço. Peço pouco, né? Mas as minhas ideias ele costuma aceitar. Porque eu também procuro ser muito coerente, né? E como ele está alinhado com essas minhas ideias, né? Do social, de ajudar pessoas, a gente se dá muito bem. Então, é uma coisa que eu sou feliz assim com a administração dele lá, sabe?
Ah, isso que é bom, né? Que você se sente
Isso que é bom.
acolhida, sentir que está fazendo a diferença, né? Tipo, você faz parte da comunidade, né? Você sente a
Isso.
troca, né?
É, ele tem esse reconhecimento pelo meu trabalho, né?
Ah, que bom, Vivi. Mas olha, eu vou fazer até a pergunta que não estava aqui na pauta, mas como você comentou do Zé Paulo, o Zé Paulo foi, a gente entrevistou ele lá no começo do podcast, lá no episódio 6, se eu não me engano. E aí eu queria perguntar para você como é que essa parceria de dois sambistas, vocês se ajudam, olha,
É,
vamos lá.
nossa, é maravilhoso. Gabi, é assim, se eu puder, eu não sei, talvez seja até feio o que eu vou falar, tá? Desculpa, mas eu vou falar. Gente, sambista, é assim, sambista, tem que namorar sambista, gente. Ou casar com sambista. Gente, é a melhor coisa do mundo. Porque
Desculpa,
a gente.
Vivi. A primeira coisa que eu pergunto quando eu conheço alguém agora é: você gosta de carnaval?
Gente, tem que ser isso, porque assim, eu tive relacionamentos, né, durante, pô, eu entrei no samba em 97, então eu tive vários relacionamentos, né, sambista, sambista de verdade, o Zé é o primeiro, então é sempre assim, ó, eu sou passista, então todo mundo acha o máximo namorar passista, né, então eu peguei uma passista, só que isso no começo, passou um ano que, né, o relacionamento já tá, né, mais estável, começa a perturbação. O que que você está fazendo na escola de samba? Por que que você vai lá de novo? Ai, sai disso. Ai, vocês não são valorizados. Ai, que não sei o quê. Ai, que estresse. Ai, que hoje tem não sei o que para fazer. Gente, não dá. Quando é sambista, um entende o outro. Cara, o Zé é artista de verdade. O Zé, eu tenho um perfil onde é um perfil bilíngue, né? Então eu explico um pouco do que é o samba, né? O que é a escola de samba, em português e em inglês. Exatamente para esse pessoal que não sabe nada. E o Zé, assim, eu tiro umas fotos, assim, um pouco mais passista, mais, né? Uma coisa mais sensual, para esse perfil. E o Zé, por ele, eu botava bunda o tempo inteiro, eu postava bunda o tempo todo. Ele que tira as fotos para mim, ele, sabe? E eu não gosto de botar bunda, sabe? Foto de bunda eu não gosto. Mas por ele tem essa coisa de artista mesmo, ele entende tudo. Ele foi meu maior incentivador para ser rainha do Dendê. Então, assim, gente, é muito bom. Fora que o que a gente troca, o que eu conheço sobre carro de som que eu não conhecia, né? O que ele conhece de passista que ele não conhecia. As noites que ele, né, fica fora, os compromissos, né, eu o acompanho, né, a gente às vezes vai os dois reclamando, né, de cansaço, mas
Mas estão junto,
naquela
reclamando junto.
junto, dormindo no carro, pô, que saco, hoje tem não sei o quê, porque as disputas de samba, né, às vezes começa às 7 horas da noite e a gente vai rodando escola, acaba lá na mocidade, 4, 5 horas da manhã. Então, assim, é capengando, sabe? Correndo. Mas a gente tá ali junto, sabe? É muito legal. É muito legal. E quando não tem, a gente fica naquilo, né? Pô, faltando alguma coisa. 2020 foi um ano sofrido, né? Porque a gente ficava naquilo, né? Pô, tá faltando. Pô, essa hora a gente estaria no ensaio de rua da Viradouro, não sei o quê. Cara, é muito bom. Muito bom. Então, assim, melhor parceria do mundo é sambista com sambista.
Fica aí, gente, a dica. Os solteiros que estão escutando aí, já faz que nem a Nath. Chega, já gosta de carnaval.
Gente, já pergunta.
Seu curso de qualquer online, amiga, que você quer dar, você bota essa pergunta.
Isso, porque,
vai dar um curso
olha,
de paquera.
Não, tem uma galera que é política, né? Assim, partidária e tal. Então, tem pessoal que pergunta, né? Qual o partido, né? Tem isso já, né? Porque se for uma coisa...
Essa é a minha segunda pergunta. Depois então, disso, você gosta de carnaval.
Entendeu? Então, é isso. As pessoas perguntam, isso é importante, saber se gosta de carnaval. Porque, assim, vai dar chabu em algum momento. Vai dar chabu. E mexe com a gente. Mexe. Comigo não mexeu muito, porque, assim, sempre ficou muito claro, né? Samba faz parte da minha vida. Não vou sair. Mas mexe muito. Eu vejo mulheres, assim, desistindo de samba por causa disso. Principalmente passista.
É, Vivi, é mesmo. Então, gente, ó, fica a dica aí, ó, super dica. Daqui a pouco tô lançando meu
fica
curso Paquera Online. Primeiro você faz um questionário, pergunta se gosta de carnaval, depois pergunta em quem vota. Aí depois a gente vê as outras perguntas, né? Não vou dar todas as dicas, senão não vai ter curso, né?
É, porque senão não vai para frente o relacionamento também.
Verdade, Vivi. Mas olha, pra gente encerrar, olha, tem o momento sessão terapia.
O papo tava bom.
Olha, tem que arranja um divã aí, deita no divã e respira fundo e diz pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
Olha, se você me perguntasse o samba, eu ia te dar uma resposta mais complexa, até difícil, né? Eu ainda estou pesquisando o que, que o samba representa na minha vida e na vida das pessoas. Mas carnaval, eu acho que eu consigo resumir. Eu acho que o carnaval é a explosão de todo o processo, né? Ali explode. Ali transborda, né? O carnaval transborda todas as gotinhas que você foi alimentando durante o ano. Mas é um transbordar de alegria, de felicidade, de entusiasmo. É um transbordar do todo. É o choro, né? É a satisfação, é aquela sensação assim, nossa, valeu a pena. Então, para mim, é uma explosão, assim, pensa numa bomba, né? Mas quando explode, explode confetes, serpentinas, tudo muito colorido, muito brilho, e aqueles sentimentos todos ali dentro, sabe? Buf! Explodiu. Esse, para mim, é o carnaval. Esse, para mim, na verdade, porque o carnaval tem muito a ver com desfile, né, pra gente que é de escola de samba. Porque eu vivo mais a escola de samba do que os 4 dias de carnaval. Né? A gente se concentra, a gente não vira a noite um dia antes do desfile, né? Tem todo um cuidado, né, no dia do desfile para não se machucar, tem todo um descanso, uma alimentação. Então, assim, o desfile em si é uma bomba que explode, sai tudo aquilo que estava guardado, toda aquela expectativa, toda aquela ansiedade. Então, assim, eu resumo o carnaval nisso, uma bomba cheia de coisas boas, cheia de coisas assim, muito sentimentos muito excitantes, sabe? Para mim é isso.
Olha, notei aqui no meu caderninho aqui, porque essa pergunta a gente sempre faz, gostei da resposta, foi criativa. Não,
você é conseguiu isso. Até imaginar, né? Mas se fosse colocar fisicamente, seria isso. É isso que a gente. É isso pra gente.
Sabe que eu me lembrei, quando você estava falando, eu me lembrei daquele samba da mocidade, do Criador e Criatura, da bomba. A
amo
bomba
esse
que
samba.
Explode.
Nossa,
gostei.
Eu sou apaixonada por esse samba. Apaixonada, para mim é um dos sambas da história, assim, né? Mais da modernidade. Tem os clássicos, mas esse para mim, assim, eu acho que é o da mocidade é o que eu mais gosto. Eu amo esse samba, eu amo, eu acho que ele fala muito disso, né? A mão que faz a bomba faz o samba. Nossa, esse é lindo demais. Lindo demais.
Não, e eu tenho uma memória muito afetiva com esse samba, assim, né? Tipo, eu lembro, assim, que eu era criança e eu tava, assim, eu tava com uma tia minha, tudo assim, e aquelas caixas de... Ai, eu esqueci o nome, que toca a música, né? Você bota a música para tocar. E eu lembro que tinha o samba da mocidade, eu adorava esse samba, ficava escutando em casa e tinha para você escolher para botar no bar, assim. Nossa, eu botei...
Sim, eu sei o que é.
Eu esqueci o nome do negócio, enfim.
É, eu não mas, sei o nome.
Jack in Box, um negócio
isso.
Assim.
Isso, é. E aí eu lembro que, assim, a minha tia tava comigo, ela falou, ah, escolhe uma música para botar, né? Aí lá fui eu, porque eu tava escutando esse samba várias vezes, eu falei, ah, não vai ter o samba da música. Aí tinha, botei, olha,
que
foi
legal,
a minha felicidade.
Olha que bacana. Você não encontra mais essa opção de sambas, enredos, né, nos aparelhos, é muito triste isso, como a gente tá perdendo espaço, né, em tudo.
É
muito
verdade.
Triste. Eu não imagino hoje, indo para um lugar que tem um aparelho desses, tendo samba enredo, né? Porque você não encontra. Por exemplo, nos stories do Instagram, eu já procurei samba enredo ali. Né? Não tem aquela opção de música? Não tem.
É muito difícil. Quando acha, são aqueles classicões e só. E muitas vezes não é nem com a escola, né? Com outro, com cantor. Com...
Sim, são regravações, né? Aí vira música popular brasileira. Por isso que botaram lá. Dá uma embranquecida no negócio.
Total.
Aí, ó, já baixou aqui Mauro e Vinícius, ó, Gabi. Deu uma embranquecida.
Depois eu vou passar um episódio para ele e falar: nossa, Vivi, que aluna nota 10, hein?
Representei, né? Representei o GS, mas eu sempre falo deles, assim, quando eu posso.
Não, com certeza, Vivi. Olha, papo bom, tava ótimo, a gente adorou.
Adorei também,
com você,
gente. Né? Passou super rápido, muito bom.
Olha, agora o momento, para finalizar, nosso momento jabá. Você divulga as redes sociais, pede o pessoal seguir o teu projeto, né? Que é o de samba class, não é isso?
Bom, vamos lá, rede social, gente. É, aí eu não sei o que vocês vão querer seguir. Mas assim, eu vou dar as opções. É, coloca Vivi de Souza, esse D com apóstrofe, né? De Souza, e Souza com S. Vivi de Souza. Então, ali vocês vão encontrar. O meu... Eu faço várias coisas, gente. Eu já trabalhei em várias coisas. Eu tenho, assim, eu sou multifacetária. Então, assim, Vivi de Souza. Aí tem um perfil pessoal. Tem o perfil de Souza Samba Class, que eu dou... Eu faço esse perfil bilíngue, onde eu falo sobre samba, um pouco sobre os segmentos das escolas de samba, né, em inglês e português. Tem o perfil de Souza English Class, porque eu sou professora de inglês e eu gosto muito da aula de inglês instrumental. Então, eu vou lançar um curso de inglês instrumental, então eu já estou fazendo esse perfil. E agora tem o perfil do projeto Samba no Dendê, né, que uma das alunas, graças a Deus, está se dedicando a esse, porque eu não dou conta. E aí ela montou, né, o projeto Samba no Dendê, esse perfil. E lá tem um pouquinho, né, ela ainda está montando, mas tem um pouquinho do projeto, a gente já está fazendo, começando a fazer as apresentações das meninas, né, de quem participa. Está muito legal. Sempre tem stories, quando tem aula, ela coloca as aulas lá. Então, assim, podem escolher o que vocês quiserem, né, se quiser estudar, se quiser curtir um projeto social, se quiser ver uma coisa mais bilíngue sobre samba, uma coisa mais cult. Então, escolha. Ou que me sigam, né? É Vivi Souza Storm. Mas se vocês colocarem Vivi de Souza, esse D mudo, Souza com S, vocês vão me encontrar lá. Tá bom?
Gente, vamos lá. Quem está aí escutando o podcast já está com o celular na mão, é só entrar no Instagram e já seguir Vivi em tudo, hein?
Fiquem à vontade.
Não,
bom,
não
gente, acho. Olha, muito obrigada. Adorei o papo. Adorei poder falar um pouquinho do meu projeto, do meu pensamento. Eu acho que, assim, quando a gente fala, né, sobre samba de uma forma um pouquinho mais aprofundada, a gente atinge, né, um sambista de uma outra forma. Eu quero, assim, que a gente sinta orgulho de ser sambista, né? Nós temos motivos para isso, motivos diversos. A gente só precisa conhecer esses motivos. E, para isso, assistam aos cursos de Mauro Cordeiro e Vinícius Natal, do Pensamento Social do Samba. Porque, de fato, você vira um outro sambista quando estuda sobre samba, quando estuda samba, estuda sua história.
Não, disse tudo, Vivi. Obrigadão.
Vamos nessa,
Vivi, a gente também amou te receber aqui no Batucos e Confete, né, Gabi? Foi muito gostoso esse papo. A Vivi que já tinha passado, né, como a gente conversou. Foi, estreou a nossa live, né, junto com a Milena, e agora está aqui no podcast, na edição do podcast.
Verdade, Nath. A gente, né, lembrando para o pessoal que não está acompanhando muito o YouTube, gente, a gente tem lives lá, né, o Boteco com Confete, que a gente faz live com várias discussões de, né, de vários aspectos do carnaval. Então, gente, olha só, se vocês gostam do podcast aqui, gostam dessas nossas discussões, dá uma passadinha lá no YouTube também, que tem vários episódios legais, vários episódios do Boteco Confete bem legais, né? E tá vindo coisa por aí, né, Nath?
Pois é, né, Gabi? Chegou a hora daquela pergunta, o que será do amanhã, o que será do carnaval? A gente vai discutir um pouquinho dela na próxima live, né? No próximo dia 30.
Exatamente, Nath. Na próxima quinta-feira... Gente, olha só, presta atenção, gente. O negócio é o seguinte, na próxima quinta-feira vai entrar o episódio do Boteco com Confete. Olha, eu confundi as bolas todas. Vai entrar o episódio do Batuques e Confetes. E depois, às 20h30 da noite, a gente vai conversar com o Guilherme Estevão, que é o Carnavaleiro da Império da Tijuca, com o Rangel Andrade, que é da TV Mais Carnaval, e com o Mauro Cordeiro, que a Vivi falou durante a entrevista, né, sobre do pensamento social do samba, né, sobre essa pergunta que não quer calar. O que será do amanhã? O que será do próximo carnaval, gente? A gente espera vocês nessa live da semana que vem, que vai ter, assim, vai ter bastante discussão, né, Nath?
Com certeza, Gabi, tem muito assunto, né, para falar sobre isso com essas três feras, né?
Bom, mas como a gente já está lá na semana que vem, né? Vou adiantar, porque assim, gente, eu gosto muito de vocês, né? Nossos ouvintes, a gente já vai adiantar quem vai ser o nosso próximo convidado do episódio do podcast, né? A gente vai receber o Rodrigo Rezende, né? Que é da Liga dos Amigos do Zé Pereira, né? Ele vai contar para a gente como surgiu essa liga, quais são os blocos participantes e também vai falar do projeto, né? Que vai entrar no ar em outubro, né? O Fio da Meada. Gente, está um papo bem legal, né? A gente vai conversar muito sobre essa união dos blocos, né? Essa importância dos blocos se unirem, né? Para fazer um carnaval cada vez melhor, né, Nath?
Pois é, Gabi, isso é muito importante, né? A gente vai bater esse papo bem legal com o Rodrigo. E é isso, galera. Até semana que vem. A gente espera vocês lá. Beijão.
Tchau, gente. Até semana que vem, hein?
A gente veste ouro, é viradouro, é viradouro. Ora, iê, Oxum, seu dourado tem axé. Faz o seu quilombo no Abaeté. Quem lava a alma dessa gente veste ouro, é viradouro, é viradouro. Levanta a preta que o sol tá na janela. Leva a canela pro xarel do pescador. O balaio é do tamanho do suor do seu amor. Mãinha, esses velhos areais onde nossas ancestrais acordavam as manhãs pra lutar.